À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Agostina reflete sobre o país, o seu governo de gente transitória e sem imaginação, e sobre o seu povo de gente timorata que se debate entre o medo e a cobiça. São as abelhas que produzem o mel. Naturalmente, a primeira coisa a fazer é de abarcar com o olhar o país que se vai percorrer. É assim que se aprende geografia, disse Alice do País das Maravilhas. É um conselho muito sensato que qualquer pessoa deve adotar. Pode acontecer que, como de resto aconteceu a Alice, não podendo ver as abelhas à distância, fica a impressão de que são os elefantes que fazem o mel. Isto refere-se às pessoas muito dotadas de inteligência e boa visão, mas que não contam com as realidades fora do alcance dos seus olhos. Em geral, o político da capital, ou em suma, o racionalista encrustado na sua esfera partidária, esquece que o país não se avista inteiramente da sua colina e que há algo mais do que se pode julgar a 1 quilómetro de distância. São as abelhas que fazem o mel, e não os elefantes, ainda que custa crer. É, portanto, urgente conhecer os costumes das abelhas e, se possível, a sua psicologia, se é que elas se movem no sentido da escola que verbaliza tal ciência. O caso é assim. As abelhas não verbalizam o seu método de vida, a arte que empregam para fazer os casulos e organizar a sociedade. Provavelmente, o segredo é esse, não verbalizar o que se tem de construir. A sociedade portuguesa atingiu um ponto que, se não é de ruptura, é de pura imprudência de juízos. Está entregue a gente demasiado transitória na imaginação que alia qualidades às coisas. Por gente transitória, entendo os jovens, os fanáticos da juventude mais delirante do que promissora. Entendo também os que se retiram no bem-estar das suas casas junto ao mar, dizendo que assim não sofrem perseguições nem suspeitas. Os homens vulgares desejam retirar-se para não sofrer e acautelar a serenidade do espírito. Mas só há um retiro tranquilo, a solidão interior, que continuamente nos renova. Para cada coisa é preciso perguntar-se a si mesmo se é necessária. Isto deve estar sempre presente na nossa vida, pois só o que é necessário contenta a comunidade e faz feliz cada um dos homens que dela fazem parte. O primeiro preceito de um grande homem é saber suportar o ódio. O segundo é pedir sem timidez para não convidar à recusa. Limito-me a repetir o que já foi dito e que está esquecido, porque governar tornou-se um modo de vida e não um valor que exige às vezes a coragem que conduz às estrelas. Já no governo de Salazar se perguntava: onde estão os grandes homens deste país? Criavam filhos, viam crescer os netos e aumentavam a fortuna. Não se pode dizer que as suas palavras não estivessem de acordo com os seus atos. Diziam o que sentiam enquanto tomavam o café e bebiam o seu brandy. E o que é mais, sentiam o que diziam. Conheço que eram homens infelizes, portanto se pouparem à adversidade. Há hoje em Portugal um povo timorato que se debate entre o medo e a cobiça, vencido pelo exemplo dos presumíveis grandes homens que não apareceram face à adversidade. Esta, se aconteceu, foi para ser tomada como injúria e desencadear a cólera e mais nada. O povo tem que ter quem o proteja e quem o ame. Assim, ele procederá como as abelhas. Embora não sejam visíveis à distância, elas estão lá, errantes, mas dispostas a pertencer à colmeia. Vamos ficar por aqui.